Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, no episódio de hoje falaremos sobre um tipo de engajamento diferente, um tipo de engajamento que o nosso país precisa e muito para que o nosso futuro seja melhor do que a gente tem hoje. Então vamos à entrevista. Bem-vindo mais uma vez, ouvinte do Confiante, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo de uma forma muito diferente, o empreendedorismo social, com foco social. E para isso eu vou conversar com uma pessoa sensacional que, além de trabalhar no Doutores da Alegria, trabalha no Educa Afro e participou já de projetos como o Agenda 21 da Petrobras. Então, no dia de hoje, estou recebendo aqui Naja Cristina. Boa noite, Naja, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo. Boa noite a todos e todas.
Bom, para começar, uma coisa que eu acho muito legal de comentar é que, assim, você faz todos esses trabalhos extras que você tem, toda essa parte social que você trabalha isso sempre fora do teu horário de expediente. Ou seja, você tem todo o seu trabalho aí nas empresas que você já trabalhou, que você vai trabalhar ainda, e você sempre teve essa coisa de trabalhar com o próximo. Como que, primeiro, você consegue fazer esse casamento e como é que surgiu isso aí em você, de você começar a trabalhar com essas coisas, né?
Bom, eu sempre gostei, né, de trabalhar na área social, mas eu comecei a conhecer, né, que seria o terceiro setor e toda essa área de voluntariado e alguns projetos através do Itaú Social. Eu trabalhei no Itaú e dentro do Itaú tinha o Instituto Itaú Social e nós, como funcionários, a gente participava de algumas gincanas e alguns projetos dentro do banco. E foi através daí que eu conheci um grupo que era o Canto Cidadão, que é um grupo que faz um trabalho de Doutor da Alegria no HC e em vários hospitais aí pela capital. Eles foram no banco fazer uma palestra e, em contato com eles, foi quando eu conheci a ONG e estou até hoje trabalhando em vários projetos sociais.
Poxa, que legal! Eu também comecei alguns projetos, eu fazia antes de trabalhar no banco. Eu comecei fazendo voluntariado lá na casa da Vó Benedita em Santos.
Sim, conheço.
E foi uma pena. Eu teve uma época que eu tentava sempre chegar lá, eu trabalhava à noite para cuidar das crianças ali no período noturno, entre até por volta de 11 horas da noite. Só que eu comecei, você sabe como é que é a nossa área, a área de TI, a gente começa a ter que trabalhar virado noite, não sei o quê. E eu falei, olha, uma coisa sempre que a coordenadora lá da casa da Vó Benedita dizia é que tem que ter compromisso, e eu não tava conseguindo ter. Quando eu tive que parar, eu fiquei muito chateado, né? Todos esses projetos sociais, quando a gente entra em contato com uma cultura que às vezes está distante da gente. Às vezes a gente cresceu numa comunidade pobre, de pequeno, né? Você conhecia tanto gente boa, gente ruim, gente que virou traficante, amigo, né? Sabe? Amigo de infância que virou traficante. E às vezes quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente acaba se afastando um pouco disso e às vezes a gente não tem mais esse contato tão perto, né? E depois eu trabalhei também na Junior Achievement, já no Unibanco. E foi também muito legal, porque a gente ajudava aquela escola que fica perto do CAL. Não sei se você sabe, ali perto do CAL tem algumas escolas.
Tinha o Instituto Unibanco também, né? Que.
Então.
Eles acabavam fazendo. Preparava jovens, até muitos, né? Trabalhou com a gente, né?
Sim.
Entrou nesse projeto. Então, empresas, né? Como o antigo Unibanco, Itaú, e tem muitas outras que tem esse lado dentro da empresa, né, que motiva os próprios funcionários a trabalhar nessa parte social e também nos ajuda como profissional, né, até mesmo a desenvolver algum trabalho, que nem esse trabalho dos Doutores da Alegria me ajudou muito a saber como apresentar um projeto. Eu era muito inibida, então através desse trabalho, eu comecei a me soltar mais, principalmente em reuniões e coisa e tal.
Entendi.
Em apresentações.
Uhum. E qual que é o seu nome lá de palhaça?
Eu sou a doutora Talharuja.
Talharuja?
É... é uma mistura de talharim com coruja. A gente tem... É, todos os doutores, eles têm uma mistura de algum pássaro com alguma massa, assim. Aí tem vários nomes, assim, esquisitos, né? E na época eu juntei a coruja com o talharim.
E imagino, assim, que quando você começou esse trabalho lá, que você chegou pro Doutores da Alegria, é uma coisa que eu imagino é assim, como vocês lidam com crianças que estão hospitalizadas, acho que vocês têm ter todo um treinamento lá por trás para poder trabalhar, né?
É, sim, foi um preparo, um treinamento de um ano, né? A gente tinha uma vez por mês, os finais de semana, a gente ia na ONG, aí a gente passava por psicólogos, tinha alguns treinamentos de algumas oficinas, dinâmicas, e a gente começou a entrar no hospital aos poucos. Primeiro a gente foi com a nossa roupa normal, né? Aí depois sem o nariz de palhaço, mas foi aos pouquinhos se caracterizando e conhecendo o ambiente, até mesmo, né? Como se comportar no hospital. Tem muitas situações que a gente acaba vivendo, né? No hospital, inclusive, infelizmente, perdas, né? E muitas vezes a gente está presente. Então, até como tratar o funcionário dentro do hospital, porque às vezes o funcionário está pilhado, virado à noite, e trabalhar com saúde não é fácil, principalmente aqui no nosso país. Então a gente teve um treinamento de um ano, dentro desse um ano aí teve monitoramento. Então acontece, é bem cuidadoso, né? Palestra com profissionais da área hospitalar, uhum. Até mesmo para a gente ter cuidado, porque a gente tem contato com infecção hospitalar, inúmeras coisas, né? Então a gente teve um preparo de um ano, assim.
Puxa.
Antes de a gente atuar sozinho dentro de um hospital. Então a gente passa pelo monitoramento e, em contrapartida, a gente faz alguns trabalhos também de cidadania.
Uhum.
Que aí ele não deixa de ser um projeto social, né?
E como é que funcionam esses outros projetos paralelos, doutores?
Olha, o Canto Cidadão, o foco dele é trabalhar no hospital. Mas hoje é uma ONG grande na cidade de São Paulo. Então eles trabalham com teatro dentro das escolas públicas e tem algumas aulas de inglês, tem aulas de informática, voltado para a criança carente e as crianças que estudam em colégio público. E paralelo ao Educar, ao Canto Cidadão, comecei a conhecer o Educafro.
Uhum.
O Educafro, eu conheci primeiro a ONG em São Paulo, né, uma ONG que ela trabalha com pré-vestibular para adolescentes, né? E porque eu queria começar a trabalhar com educação, né? Aí eu comecei a procurar algumas ONGs e já conheci alguns voluntários do próprio Educafro. Aí foi quando eu conheci o projeto também Educafro e aos pouquinhos eu tô ainda entrando no projeto, né?
Poxa, é muito legal. Eu quero muito dar aulas, assim, de principalmente a área que eu trabalho, TI, mas esbarra sempre nisso. Profissional de TI, você tem que ter pelo menos um trabalho que você consiga um horário para sair. E acaba sempre assim, poxa, tem projeto lá que eu viro noite e não sei o quê, e isso não pode ter. Na hora que você pega um compromisso desses, é uma...
É uma responsabilidade, né? Porque as pessoas dependem de você, né?
Sim, e você chega lá, você tem... sei lá, tem happy hour. Não, não tem happy hour. Você vai pro seu compromisso. É um negócio que você tá fazendo lá, né? Você entrou porque você quis, né?
E às vezes tem projeto que você se apaixona, né? Uhum. Então você tem a vontade de estar lá, né? De estar envolvido, aí você se apaixona com as histórias das pessoas, né? Mas lógico, que nem no caso, eu trabalho em São Paulo e moro em Santos. Então, muitos projetos eu acabo jogando tudo pro final de semana.
Entendi.
É, aí, às vezes, eu consigo me organizar melhor o meu horário, aí eu consigo fazer um ou dois dias da semana à noite. Mas, realmente, é complicado. É uma questão, assim, de planejamento e toda vez você tá revendo, né?
Uhum.
Porque sempre acontece alguma coisa, né?
Não, imagino. E, assim, alguém vai ter que faltar. Alguém falta, todo mundo fica doente. E, assim, a grande diferença é que, normalmente, quando você tá terceiro setor, normalmente você tem menos folga ainda. Folga de pessoas, eu digo assim.
Sim.
Porque quando você tem lá numa empresa, às vezes tem um ou outro funcionário que consegue cobrir o outro. Quando falta num terceiro setor, você não tem na maioria dos casos já é voluntário, então não tem sobra, né? Quem está disponível, né? Então quando falta alguém, já desbalanceia tudo, né?
Isso, com certeza. Mas aí, graças a Deus, sempre tem alguém na retaguarda, né? Ou a gente acaba trabalhando com plano B, plano C, né? Mas a gente sempre tem alguém na retaguarda. Até mesmo porque são pessoas que dependem da gente, né? Por exemplo, no Educato, eles têm aula, aqui em Santos, eles têm aula de segunda a sábado. Então, ainda tem um grupo de professores, que todos eles são voluntários, mas tem um pessoal que fica na secretaria para atender telefone. Então, a gente sempre faz um planejamento, uma planilha, né?
Uhum.
Até mesmo para saber os dias que cada voluntário vai poder ir. E sempre tem um plano B, né? Tipo, problemas às vezes acontecem, aconteceu algum problema, a gente procura avisar antes, até mesmo para pessoas se remanejar, né?
Uhum.
Então isso é bem comum, né?
Entendi. E me fala uma coisa, por exemplo, perto da casa da minha mãe em Santos tem o CUFA, né? Do Central Única das Favelas.
Sim.
E eu, por exemplo, é uma coisa legal porque eu levava meus sobrinhos lá para jogar basquete. Meus sobrinhos na época era bem pequenininho, um era até de colo. Eu levava, sempre que eu tava lá final de semana, eu levava lá pra jogar, os professores são voluntários também. E uma coisa que dá pra ver nisso aí, realmente uma doação, às vezes. É uma doação. Chega, é um ponto assim, que a pessoa tá lá todo, né, com aquele compromisso. Você conheceu o Educafro, você tava comentando que você conheceu o Educafro aqui em São Paulo. Como é que foi esse processo, esse namoro pra você entrar com mais esse voluntariado aí?
Bom, o Educafro eu já conhecia o projeto, aí eu fui conhecer a sede, né? Até assisti uma das aulas. E como eu estava procurando alguma coisa voltada para a educação, porque foi assim, teve uma reportagem, um documentário na TV falando sobre educação.
Uhum.
Eu falei, nossa, é uma coisa que eu poderia ajudar, né, de uma forma ou de outra. Comecei a me sensibilizar com o documentário que estava falando sobre a educação, sobre a falta de acesso, né?
Sim.
Aí eu comecei a procurar projetos.
Entendi.
Né, pela internet, vendo quem trabalhava com educação, com alfabetização, enfim. Aí eu conheci Educafro. Só que eu trabalho em São Paulo, tenho o Canto Cidadão, né, que, uhum, que é o trabalho no hospital em São Paulo. Eu falei, nossa, mas eu nunca parei e fiz alguma coisa na minha cidade, né?
Sim. Que é
Santos. Aí eu falei, olha, eu vou tentar procurar e conhecer a ONG aqui em Santos. Aí foi quando eu conheci e aos pouquinhos fui indo de sábado lá, até mesmo para ver as necessidades, né? E fui ficando.
É sensacional essa iniciativa. E que bairros vocês estão atendendo em Santos?
Bom, a sede em Santos, a Educafro na Baixada, são 7 unidades.
Uhum.
Né? Santos, ela tem no Valongo, que é dentro da igreja do Valongo. Tem um lateral onde fica o pessoal franciscano, né? Que é a ordem franciscana. É onde aí temos uma sala de aula lá. Tem na Zona Noroeste, né, só que é dentro de um colégio ali perto do bairro ali Coutinho. Tem um E eles têm uma sala de aula ali.
Ah, pô, pertinho da casa de mamãe ali. Ali.
É. E tem uma em São Vicente, só que em São Vicente eles só dão aula só de final de semana.
Uhum.
Uma em Cubatão, que eles também vão começar a dar aula só de sábado, até mesmo por falta de voluntário.
Entendi.
Assim, a maioria, tanto de professores como de voluntários na área da administração, se concentra muito aqui em Santos. Em outros locais, a gente tem muita dificuldade para conseguir professores e voluntário que fique atender telefone, arrumar a documentação das matrículas, dos alunos, né?
Uhum.
Então, aí, infelizmente, a gente acaba reduzindo o número de aulas, né? Então, às vezes é uma vez por semana, duas vezes. Mas, graças a Deus, aqui em Santos, a gente consegue dar um curso, né, pré-vestibular de segunda a sábado. Sendo que sábado é o dia inteiro de aula.
Poxa, que sensacional. E me fala uma coisa, qual que é o alvo? Qual é a faixa etária alvo do Educafro?
Olha, o ano passado a gente teve a maioria adolescentes, né? Mas tem muitos adultos que vão procurar o Educafro para fazer esse curso pré-vestibular porque está pensando em fazer uma faculdade. Então tem gente, o ano passado a gente tinha um aluno de 60 anos.
Entendi. Então vai de 16, 17 até quando for, né?
Isso.
Entendi. Eu queria saber assim, por exemplo, vocês atendem... Tem jovem superdotado em qualquer faixa de renda. E às vezes chega uma ele está em condições, às vezes com 13, 14 anos, de correr atrás de um vestibular. Se ele seria aceito ou se tem alguma restrição?
Não. Que nem é. Inclusive, a gente está com as matrículas abertas, né? Tem o site da Educafro Baixada e faz um pré-cadastro. E dia 20, 29, 30 e dia 4 e dia 5 é que a gente vai estar recebendo a documentação para as matrículas.
Quer dizer, então, que se uma pessoa que tiver, uma pessoa carente que estiver escutando, estiver interessada nesse curso, vocês é só procurar o Educafro, vai estar aberto no site para fazer a matrícula e levar a documentação no dia 29.
Isso. Aí a gente tem também um grupo de psicólogas que faz o atendimento vocacional. E também tem a assistente social também, que é voluntária, que trabalha também no projeto, que faz acompanhamento com alguns familiares.
Puxa, que legal. Isso é realmente é
muito... E olha, a gente tem muito ex-alunos que hoje são professores, que hoje de alguma forma são voluntários e foram alunos de Educafro em 2009, 2008 e hoje são advogados, são médicos. Inclusive temos uma voluntária que está saindo a candidata agora para a próxima eleição, sabe? Então, muitos voluntários acabam voltando, muitos alunos acabam voltando pelo Educafro depois como voluntários. Às vezes para ficar de uma forma ou de outra, ou até mesmo para dar um depoimento falando, né, que foi através do projeto, que entrou na faculdade, por aí vai.
É sensacional mesmo. E, por exemplo, que normalmente quem me ajuda e sabe, essas pessoas que sabem a diferença que faz na vida delas, ter um pontapé na educação, né? Ter um reforço de educação. Essas pessoas, elas que passaram por isso, sabem o valor que isso tem, né?
E outra, com a situação que a gente está vivendo, né, no país, os jovens que tem hoje, se a gente puder tirar um ou dois da rua e ele conseguir engrenar numa faculdade, amanhã ter uma profissão e construir, né, sua família, sua vida, é um ganho muito grande, né?
Eu concordo contigo, e até para exemplificar, no dia anterior à gravação, na noite de ontem eu tava andando na rua e eu caminho sempre à noite, sem problemas. E aconteceu ontem um fato curioso que duas crianças entre 8 e 9 anos me tacaram uma pedra na cara. à noite.
Nossa.
Aí me tacaram uma pedra na cara, isso aqui perto do metrô Conceição, em São Paulo. Aí eu parei, eu olhei pra eles, pô, quem foi? Aí ficou um botando culpa no outro, né? Aí eu falei assim, olha... sabe, eu enxotei eles, falei, só gritei pra eles saírem fora. E aí, passando assim, mas eu passei, o que passou na minha cabeça? Eu falei, olha, se eu pegar pra bater, eu vou preso. Se eu pegar e entregar pra polícia ou pro juizado, não vai acontecer nada. Porque aquelas crianças estarem na rua aquele horário, é sinal de que os pais não estão nem aí com elas. Né? Desacompanhadas e tudo. Então, e aí você fica até triste, porque você não sabe o que fazer. Você não tem, assim... A criança, ela não é má com essa idade. Ela é daquele jeito. Ela quer se divertir, ela quer fazer alguma coisa e ela não tem noção. Quando você... se você não chega, você não tem um acompanhamento em cima, realmente, o que acontece? Ela deve achar divertido aquilo porque não tem o que fazer. Tipo, é divertido. Uma coisa lá... Eu tive uma reação. Talvez, pra ela, a maioria das pessoas passe por elas e ache elas invisíveis, né?
Sim, com certeza... passam, né? Por isso a importância da educação, porque a gente tem o problema das drogas, tem uma série de situações que cada dia que passa tá aumentando, né, no nosso país. Então, por isso que quando você vê uma pessoa que mora numa área de risco, que tem tudo para ser um bandido, assim, né? E de repente a pessoa pinta por estar procurando alternativas, para estar estudando e tá porque ela quer ter uma profissão, quer ser alguém, é muito gratificante isso.
Não, por exemplo, a minha infância não foi não sou favelado de nascença, mas
eu cresci num bairro operário.
Então, assim, é todo mundo lá, classe média baixa. E então, eu vi muitos amigos meus de infância, que, assim, conhecidos de infância, né? Que foram pro lado errado. Aí você vai saber, sério mesmo, eu perguntei, acho que foi em 2013. Quando eu voltei, eu falei assim pra minha mãe, pra minha irmã, não, e fulano, e Beltrano, e fulano. Aí daqui a pouco, fulano foi baleado, ciclano foi acontecendo não sei o quê. Fulano, caramba, né? Infelizmente, pra algumas pessoas, elas não conseguem... elas não veem uma alternativa ou acham que é mais fácil por um lado errado. E quando você vê, vira desgraça, né? Infelizmente, muitas desses caras, às vezes já sido presos 3-4 vezes, e aí quando não... Enfim, você sabe o que acontece. Vai sendo preso cada vez por um crime pior, cada vez mais enrolado, cada vez devendo mais para as pessoas que não devem. E no final das contas acaba acontecendo, né? Infelizmente, acaba ou vindo a falecer, ou então tem que fugir, né? São histórias muito tristes que chegam, né? Às vezes até já de uma geração posterior, porque deixou filho, deixou, enfim...
E é uma, às vezes é uma cadeia, né? Às vezes já vem do pai, aí já vem do filho, aí já vem do... E assim vai, neto, e por aí vai, né? Então, é uma sequência, né?
Sim, de desestrutura familiar, né? Porque eu acho que... eu tava vendo outro dia um texto que ele fala muito assim, que a gente confunde muito o educar é uma coisa... de casa. A base é a casa da educação. Aprender alguma técnica, você vai aprender matemática.
Na escola você adquirir ferramentas, né?
Uhum.
Na verdade, a gente vai estar buscando informação, né, na escola, né? Educar é realmente a base familiar, né?
Sim, sim. E isso é aquela situação. Você vê que muitas vezes, quando um jovem tá se perdendo, muitas vezes é a família que está desestruturada, ou seja, quando começa, se não tem uma mobilização da família e tudo, você não consegue recuperar aquela pessoa.
Sim.
É uma situação muito triste. E até para vocês, que nem vocês trabalham no Educafro, vocês percebem assim a diferença que vocês fazem na vida de pessoas, e talvez vocês escutem os relatos dessas pessoas em relação aos seus próprios amigos, né? Em relação a quem ficou na outra vida, né?
E outra, não é uma caminhada fácil, né? Porque que nem a gente tá no início das aulas, a gente começa geralmente com um número de 50 alunos, mais ou menos. Aí quando chega no final, às vezes a gente termina com 18 alunos, sabe? Então muitas vezes as pessoas também desistem no caminho, né? nem todos vão até o final e seguem em frente, né?
E outra, né? Eu acho que muita coisa aí também entra desde a pessoa que quer procurar um trabalho, e nesse aspecto, às vezes, eu entendo, na época do presidente Lula, ele acabou com o trabalho de 16 a 18 anos, aí nasceu o Jovem Aprendiz, né, a iniciativa de Jovem Aprendiz, mas ao mesmo tempo, era uma saída para essas crianças, para esses adolescentes trabalharem. E agora, você tem um outro problema que é o seguinte, nem todo mundo consegue se encaixar em projetos de Jovem Aprendiz. E aí você tem um outro problema que é ter uma juventude parada, né? Então, assim, eles acabam tendo que pegar subempregos, emprego de feira, ou fazer alguma outra coisa. Quer dizer, é uma coisa muito mais desestruturada, né?
Aí, chega na rua, aí tem caminhos teoricamente mais fáceis, né? E é onde aumenta a criminalidade. E assim, não adianta você diminuir a penalidade, a pena criminal, a idade penal, né? Se você não dá uma base, se você não dá uma educação, uma estrutura, né? Porque vai ser um depósito de gente com menos idade, né?
Sim, sim, eu entendo. É muito complicado.
Fácil, né? A gente simplesmente mudar a lei e a gente não ter estrutura, não ter uma base nenhuma, né? Não tem uma prevenção, né? Então a gente acaba somente dando remédio quando já tá doente, né? Mas a gente precisa trabalhar com uma prevenção, né?
É aquela situação, quando uma pessoa chega e esse eu acho que é assim, é uma barreira muito triste da gente falar isso, mas quando o cara chega já e já tá fazendo assalto à mão armada, muito provavelmente a gente já perdeu ele. E aí, então, quando ele tava roubando fruta na feira, tava pedindo pastel, quando tava na frente do McDonald's pedindo um lanche, que você podia ter sido recuperado ali, é aquele momento pra recuperar, é aquele momento que você evita a prisão, né? Quando deixa chegar no nível de que a pessoa tá fazendo um assalto à mão armada, ou já tá até, tipo, coisas terríveis do tipo derrubar a mulher na rua e chutar ela pra roubar a bolsa. Quando chega nesse nível, já infelizmente a probabilidade de você recuperar aquele cidadão é muito pequena.
Mas mesmo assim tem que tentar, né? Porque assim, nós estamos lidando com seres humanos, né?
Sim, sim.
Então, porque senão, cada dia que passa vai aumentar mais esse depósito de gente, né? Que ficam parados e são presos, ficam lá dias e noites sem nenhuma ocupação, né? E quando saem para a rua, saem piores, porque não tem um trabalho, né? De recuperação, de fato.
Sim, sim, eu imagino. Por exemplo, eu tinha uma amiga minha que ela era professora infantil, de escola infantil, e de escola pública, aí em Santos mesmo. E uma das coisas que ela falou é que, por exemplo, ela tinha muita pena de um menino que ele era filho de uma prostituta. Então, ele era extremamente revoltado, porque imagina, as crianças ficavam xingando ele o tempo inteiro e, vamos falar assim, né, pra ele era pior ainda porque ele sabia a profissão da mãe, já tinha consciência lá com seus 8, 9 anos, então ele ficava ainda mais revoltado com aquilo. Então eu imagino uma criança dessa, que já cresce num ambiente desestruturado e ainda por cima, né, você em vez de tentar ter ferramentas pra se resgatar, não é a escola pública que vai ter, ela não tem, ela, infelizmente a nossa escola pública, ela é formatada pra ser uma fabriquinha de pessoas que saibam o mínimo para poder ser empregado de alguém. Então é muito complicado. Eu entendo que iniciativas que nem o Educafro, que nem outras iniciativas de educação, elas são extremamente importantes para você nivelar isso, porque senão você lá na frente não dá. Quando você chega lá no final, para recuperar esse adolescente, quando ele está chegando lá no final, a distância dele para uma pessoa que teve uma família mais estruturada é abissal.
Sim, sim. É aquela questão de oportunidades iguais, né? Por exemplo, onde eu tive acesso ao vestibular da FUVEST, e hoje falo, caramba, muitas vezes um aluno de escola pública não vai conseguir fazer uma prova da FUVEST. devido a às vezes, um ensino ruim que temos também, né? Então, é igualdade de oportunidades, né? Que eu vejo, e hoje muitas empresas, né, como o próprio Itaú, Porto Seguro, muitas empresas que têm os seus projetos sociais trabalham com isso, né? Com educação, com algum setor carente, né? Eu, por ter trabalhado no Itaú, eu via que ele trabalhava muito voltado para a educação. Uhum. Eu fazia algumas oficinas, né? O teatro é uma forma de educar, uma apresentação ou até mesmo um workshop de um profissional dentro de uma escola pública é uma forma de educar. E além de alguns projetos, como o Educafro, tem na própria Zona Noroeste, tem os meninos do DIC, né, uma coisa assim, que também fazem várias oficinas, tanto de música como de dança, né? Então são coisas, né, que a gente está fazendo o mínimo ali, né? Mas se a gente conseguir melhorar e recuperar, nem que for uma pessoa, já é um ganho imenso, né?
Não, e isso, com certeza, porque aquela situação, é o momento do investimento. Nesse momento, investir nessas crianças, ela é barato.
Então, a prevenção é barata, né?
Sim, sim. O investimento nelas é barato agora.
Você fazer a prevenção, né? Você vai evitar, por exemplo, você pagar mil e poucos reais para cada detento dentro de um presídio.
Sim, com certeza. É muito mais barato você fazer isso para uma criança. Às vezes você atende, vamos dizer assim, com esse dinheiro daria para atender umas três crianças.
Sim.
Né? Né? Daria para atender assim maravilhosamente bem, para os níveis que a gente tem de escola pública, uma criança. Eu estava vendo, eu não lembro agora quanto é que foi, mas assim, eu estava vendo assim quanto que é real o gasto se tirar máfia, se tirar um monte de coisa que tem problema de escola pública, de material escolar. Tipo, o valor que é realmente investido no aluno é muito pequeno, e aí você tem um problema.
E a gente investe muito mais num presídio do que numa escola, né?
Sim, porque é aquela situação, né? Um presídio, ele é visível. Quando você tira um ladrão da rua, é visível. Agora, o processo que transformou aquele ser humano em ladrão, ele é invisível. É um processo lento e aos poucos. Então, quando a gente chega num ponto desse, assim, às vezes você acaba assim, olha, você fica, eu entendo, até porque, assim, político, ele vai ser sempre pró o que é visível, o que é mais visível para a população.
Sim.
Então, sei lá, que nem a gente teve problema no estado aqui de água, por quê? Porque não se investiu em água nos últimos 30 anos. Por que não se investiu em água? Porque depois que você põe o cano e você asfalta por cima, ninguém vê, né?
Aí é mais visível alguém ver um jardim de praia, ou, né, vamos mudar a calçada e colocar todo mundo com aquelas calçadinhas aqui em Santos está acontecendo, que é aqueles negócios do canal, né? Então vamos mudar tudo e colocar com aqueles tijolinhos com o formato do canal. Porque realmente é visível, né?
Sim, e isso eu acho que acaba sendo um pouco até nossa responsabilidade.
Sim.
Se formando, que nem vocês aí, formando as pessoas para olhar além do que se vê. A gente tem que cobrar muito as iniciativas do que às vezes e passar a premiar quem olha as iniciativas que ninguém vê, né? Aquelas iniciativas que às vezes parecem invisíveis.
É por isso que além do curso pré-vestibular, né, o Educafro também dá aulas de cidadania e até mesmo para o aluno que a gente tem parceria com algumas faculdades, então até mesmo para o aluno que pleitear uma bolsa, ele tem que fazer uma prova de cidadania.
Poxa, que legal. Olha, se você quiser, pode citar essas universidades, porque assim, a gente não está recebendo nada, mas eu acho que é importante, porque dá chance para essas pessoas bolsa?
É, em São Paulo a gente recebeu 400 bolsas do Colégio Belas Artes, né? A Universidade Cruzeiro do Sul também. Aqui em Santos a gente tem a própria Unisantos e agora está entrando em parceria o Santa Cecília, né? No Rio a gente tem parceria com a Educafro do Brasil inteiro, que é a PUC. A Unicamp também entrou com parceria. Então, às vezes, é uma bolsa, né, que é um desconto de 20% a 30%, né? E o aluno, por ser matriculado no Educafro, tem algumas facilidades na hora de fazer a sua matrícula. Então, cada faculdade tem um tipo de parceria, mas a maioria são com desconto em bolsas.
Nossa, que legal. Eu lembro muito, na minha infância, assim, tinha um menino que era do meu bairro lá, e todo dia de manhã ele tava pegando ônibus muito cedo. Eu até perguntei pra minha avó na época. Aí ela assim, não, é que ele estudou e ele ganhou uma bolsa na época no Santa Cecília. Ele tinha ganhado uma bolsa integral. Então, de todas as crianças lá, ele pegava a escola, ia lá pro Santa Cecília de manhã e era aquele negócio, era uma hora e meia de ônibus. Não era uma hora e meia, porque Santos não é tão grande assim, mas era um tempo considerável de ônibus aí, até chegar lá no Santa Cecília, da Zona Oeste até o Canal 4, e voltando, né? Mas você vê que, pra mim, aquilo fica marcando, porque é aquele negócio. Quem faz mais um pouco, ele tem um pouco mais de vantagem. Aquele negócio de você, olha, sempre faça mais um pouco, sabe? Sempre se esforce um pouco mais. É claro que não tem vaga para todo mundo, infelizmente. Mas como tem gente aí que infelizmente, que nem você falou, desiste, quem fica, quem se esforça, ele tem muito mais chance de aí na frente ter um bom resultado, colher um bom resultado, né?
Sim, sim. E a gente tem muitos exemplos de... O Educafro aqui na Baixada vai fazer 15 anos esse projeto aqui em Santos. E temos foi feito um levantamento, a gente tem quase 100 alunos, né, que hoje são formados e são doutores, são professores, temos professores até mesmo que hoje dá aula na USP, que iniciou nesse projeto, são militantes políticos, então a gente tem alguns frutos aí espalhados, né?
Poxa, legal. Depois, se você tiver o contato desse professor, eu vou querer conversar com ele sim, hein?
Vamos sim, eu dou sim. A gente tem alguns professores até que dá aula hoje no próprio Educafro aqui de Santos, que trabalham em São Paulo, né? Tem muitos alunos da FATEC, por exemplo, né? E não é fácil, que geralmente às vezes o aluno tem aluno que a gente tem que fazer às vezes uma vaquinha para comprar a passagem dele, para não perder a aula, né? E às vezes estudar das 8 da manhã de sábado até as 6h30, né, almoçar lá no Educafro e tudo, não é fácil, é realmente para quem está buscando mesmo, né? Hoje, mesmo com todo o sacrifício, está buscando uma vida melhor mesmo.
Eu imagino, porque, por exemplo, quando eu me inscrevi para estudar no segundo grau, meu pai tinha acabado de perder o emprego. Então, para mim era uma questão muito importante ter uma escola de qualidade. E na época eu fiquei sabendo meio por acaso da Escola Técnica Federal, que hoje é o Instituto Federal lá de Cubatão. Então, eu peguei, na época eu tinha uns, sei lá, 13 para 14, eu peguei para estudar que nem um animal, eu estudava lá com um amigo meu e tal, e acabei passando, e aquela situação, né? A gente no começo, eu pegava um ônibus que vinha de Praia Grande, porque eu não precisava pegar integração. Se eu tivesse que pegar integração, porque não tinha ônibus direto, eu tinha que pegar dois ônibus ao invés de um. Então eu fazia uns rolos, né, para pegar um ônibus que ia de...
Para pagar uma passagem. passagem só.
Pra pagar uma passagem só. E assim, hoje parece meio coisa de maluco, mas, por exemplo, quando tinha greve na Cosipa, que as pessoas não tinham o ônibus pra ir pro trabalho, elas iam de ônibus de linha. E, por exemplo, o meu ônibus, eu já cheguei a andar na estrada pendurado do lado de fora, porque tinha tanta gente que eu ia... Era uma coisa que hoje é inconcebível, você vê um ônibus de linha andando no meio da estrada, de Santos pra Cubatão, aberto, com a porta aberta, porque não tava conseguindo fechar as pessoas. E assim, é aquele negócio que é o esforço pra você estudar.
Sim.
É o esforço pra você estar lá, porque... Porque realmente, vamos falar assim, educação, você conseguir uma educação de qualidade é uma... É treta. A gente tem que ficar em cima, é que nem você falou, é ajudar, às vezes tem que ajudar com transporte, às vezes tem gente que passa fome o dia inteiro e não conta. Eu tinha um conhecido que, olha só a situação dele, ele vinha num ônibus que vinha do litoral norte, ele vinha lá do litoral norte, o ônibus cedido pela prefeitura só pra ele, porque ele foi o único que conseguiu passar. Então o prefeito, não lembro quem foi lá que ajudou ele, falou, não, cara, você vai estudar, meu, você não vai ficar... Então ele pegava o ônibus, vinha lá 2 horas e pouco pra vir pra escola, e depois mais 2 horas e pouco pra voltar, e é nessas horas que você percebe, pô, ó, qual o esforço que aquele cara tá fazendo pra tá lá, né? Pra tá estudando lá, pra ter esse privilégio, porque estudar numa escola boa no Brasil deveria ser regra e é exceção.
É.
Né? Uma coisa meio assim. E eu acho que a gente já falou bastante aqui do Educafro, e eu acho muito legal agora a gente começar... O que, que você acha da gente começar agora do projeto da Agenda 21 da Petrobras?
Sim, é um projeto que eu ainda não conheço muito, tenho apenas 3 meses, né, que eu estou trabalhando. Não trabalho como voluntária lá, né? A gente tem um valor, os professores ganham em média R$40 a R$50 por hora aula, né? Tudo custeado pela própria Petrobras, né? E é como se eles estivessem fazendo uma contrapartida com a comunidade que eles estão ali fazendo a extração de petróleo, gás, né? E eles trabalham dentro dessas comunidades carentes. Até mesmo um curso preparatório para, quem sabe, custear alguns projetos dentro da comunidade, né? Então eles montam todo o material, apostila, todos os alunos sem custo nenhum, né? Tudo por conta da própria Petrobras. Então a apostila, nós professores recebemos toda a infraestrutura para poder dar aula, né? E é muito interessante porque essas aulas acontecem nos centros comunitários, né? Seriam os CRAs, né? De cada comunidade, né? Então é uma meta da Petrobras, né? Como eles também, dentro da Petrobras, eles têm trabalho sobre o meio ambiente, uma série de departamentos, né? E esse departamento social da Petrobras, eles fazem para que aquela comunidade melhore o seu dia a dia, né? Então, é como se eles estivessem compensando, né, aquela comunidade por eles estarem explorando uma área que seria da comunidade, né?
Entendi. E aí uma pergunta. Agora com o fechamento da usina Minas de Cubatão, a planta Fabril de Cubatão, de alguma forma está sendo afetada o funcionamento dos centros comunitários, porque a gente sabe que os dois principais fontes de renda da prefeitura, as duas principais fontes de renda de Cubatão são a usina e a Petrobras, né? Então realmente está dando afetar bastante.
Lógico que a cidade de Cubatão, ela é a principal afetada, até mesmo pela arrecadação, né? mas eu acredito que todo o estado, de uma certa forma, acaba perdendo com isso, né? Porque aumenta o número de desemprego, tanto empregos que são empregos diretos da fábrica como os indiretos, né? E fora o comércio das cidades, é um efeito cascata, né? Porque a economia como um todo vai ser afetada, está sendo afetada, né?
Eu até no cast que eu postei sobre o fechamento da usina, porque foi meu primeiro emprego, né? Eu até falei lá, e assim, é aquela conta de padeiro. É, entre diretos e indiretos são 30 mil. E se você pensar que eles têm família, têm esposa, ou têm esposo, ou têm filhos, e aí você, ou então tá cuidando dos pais, você conta aí que pelo menos tá em torno de umas 100 mil pessoas afetadas. E isso, essas 100 mil pessoas, elas consomem. Elas vão pra escola, elas compram pão, elas pagam luz, elas pagam água. Quer dizer, o impacto que não vai ter isso na vida dessas pessoas. Quantas pessoas, às vezes, estão com casa financiada, estão com a vida financiada, né? Que a gente sabe que, infelizmente, nós no Brasil, até pela nossa cultura de impostos e de inflação, a gente não tem o costume de poupar para comprar à vista. Então, você pensa nessas pessoas aí, quantos não vão ser, não podem perder suas casas, enfim, o efeito econômico é dominó, é muito grave, né?
Assim, o projeto em si do Agenda 21, ele não vai ser afetado. Porém, as pessoas que estão envolvidas no projeto, que seria, no caso, a própria comunidade, com certeza vai ser afetada. Porque se eu não me engano, é 49% que é a arrecadação do município. Então o município vai perder praticamente a metade da arrecadação dele. Então, por isso que não é só os funcionários diretos que serão afetados. São os próprios funcionários da prefeitura, porque aí vai começar atraso de salário, uma série de consequências, né? O que é realmente uma pena.
Sim, eu imagino, porque tanto a gente está vendo muito isso na Prefeitura de São Vicente por outros motivos, foi má administração junto com o aumento a retração da economia, e agora, só que Cubatão vai ser afetada mais ainda, né? Ela tem um impacto nisso aí, que, por exemplo, ela era uma cidade que cobrava poucos impostos do cidadão, quer dizer, tinha muitas escolas de qualidade em Cubatão, inclusive, comparado para o resto da Baixada Santista, algumas até que levaram prêmio nos exames no exame do ensino, agora estou esquecendo o nome do exame, mas foram escolas que, enfim, eram premiadas e tudo. Então você imagina, né, de uma hora para outra cortar absurdamente o faturamento de imposto da prefeitura, né? E por isso que eu estava com dúvida com relação aos centros comunitários, como é que isso vai ficar. Aí me tira uma dúvida: que bairros vocês atendem com o Agenda 21 em Cubatão?
O Agenda 21 hoje está atendendo a Nova República, que é um bairro novo, né? É um bairro que ele fica ali à beira da Imigrantes, né? Jardim Nova República. E é um bairro que, na realidade, ele teve muito problema com a construção dele, porque são junção de vários bairros, né? Teve uma enchente em 2013 muito grande, uma chuva muito forte que teve aqui na Baixada, e muitas famílias perderam suas casas. Teve a Copa 400, que foi desabrigada, né? Que retiraram aquelas famílias. Então, é um bairro até ainda hoje em construção e muito difícil, porque são várias culturas, são várias comunidades que foram jogadas lá, né? Não é um bairro que foi construído assim. A prefeitura precisava de uma área, precisava colocar esses pessoais em algum lugar, e foi todo mundo para aquele bairro, né? Então foi um bairro que ele tem por volta de um ano e meio, um bairro muito novo, mas são comunidades de vários lugares que acabaram sendo jogados lá.
Entendi. Então é mais ou menos como se fosse a Cidade de Deus no Rio, né?
Sim. A construção desse bairro foi exatamente isso.
Entendi. Realmente, e essa enchente foi um caso bem terrível, ou seja, ali está um caldeirão que tinha, entre aspas, 3-4 comunidades que viraram uma, ou seja, você tem conflitos de toda a natureza, a pessoa está construindo novas relações, o caminho para o trabalho mudou, a vida dessa pessoa foi totalmente virada do avesso, né?
Por isso que a Petrobras, pela dificuldade, né, até desse bairro, né, de todo esse histórico, ela acabou jogando o projeto dela para lá. E acaba sendo um desafio também, né?
Entendi. Poxa, muito legal. E esse projeto, ele é perene? Ele para nas férias? Como é que ele funciona?
É um projeto que ele parou agora em dezembro, né? Nas festas, que seriam férias escolares. Então, ele está retomando agora, após o carnaval.
Poxa, que maravilha. Olha, Naja, gostei muito da entrevista contigo. Eu vou finalizar aqui porque eu acho que a gente pegou muito dessa sua parte empreendendo, né, e trabalhando em coisas sociais, em trabalhos sociais, em projetos, né, de terceiro setor.
O terceiro setor, ele é um setor que ele ainda está crescendo, né, no Brasil, e precisa de profissionais. Porque tem várias ONGs que empregam funcionários e precisa, falta profissionais especialistas no terceiro setor aí.
Sim, com certeza. Eu imagino muito. Eu tenho um amigo que trabalha no Amigos do Bem, e ele mesmo, ele é de TI assim como eu, então ele tem uma dificuldade enorme. Ele poderia até trabalhar na frente, mas ele falou, olha, não tem condições. Então ele trabalha ajudando, fazendo coleta, coisas que não precisam de um tempo específico, né?
Uhum.
Que não precisa estar lá no horário de expediente, ou que não tem um compromisso exato. Ele pode fazer com um horário mais flexível, né? Então eu percebo bem a necessidade que o Brasil tem de trabalhar mais a doação de trabalho, essa fraternidade que a gente precisa desenvolver, até para ser um país melhor, né? Porque eu acho que assim, todos nós, assim, a gente passa por coisas no Brasil que são terríveis. Eu acho que assim, o nosso retorno de impostos é horrível. A gente não é bem tratado em sendo brasileiro dentro do próprio país. Isso infelizmente acontece. Mas a gente tem que lutar para mudar isso. Tem que fazer para mudar, para transformar esse país numa coisa melhor pra gente, numa coisa mais. Eu acho que assim, cada um de nós tem uma educação, tem um anseio. Eu acho que é exteriorizando isso, é ajudando nesses projetos, de tijolinho em tijolinho, construir um país melhor, né?
Na realidade, eu acredito que a gente precisa redescobrir o Brasil, né? E se empoderar como brasileiros dele.
Sim, sim.
Então, parece que a gente está reconstruindo o país.
Eu acho que é bem aquele do Cazuza, né? E assim nos tornamos brasileiros, né?
Isso.
Poxa, muito legal, Naja. Você quer deixar algum recado para quem estiver nos ouvindo? Alguma coisa que você queira deixar aqui antes da gente terminar a gravação?
Hoje a gente está no momento de se reinventar, né? Hoje a gente está passando por uma transformação, não só no Brasil como no mundo. Então a gente tem a necessidade hoje de se reinventar. Então, mesmo que a gente trabalhe 20, 30 anos batendo martelo, a vida às vezes não dá as necessidades de estar reinventando como bater o martelo de uma forma diferente. Então que a gente se dê a oportunidade de se reinventar quando for necessário.
Nossa, muito legal. Obrigado mais uma vez.
Obrigado a eu, Rodrigo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Foi muito bom também essa troca. E quando vocês precisarem, estarei à disposição de todos.
Tá bom, então. Um grande abraço.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!